This is London calling. The German radio has just announced that Hitler is dead.
30 de abril de 1945. Berlim está tomada pelas tropas soviéticas. Não encontrando uma estratégia para reverter a situação alemã, a decisão final de Adolf Hitler é a seguinte: se suicidar. Mesmo após 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a morte de Hitler é cercada de um profundo mistério. Há quem afirme que o líder teria escapado de seu esconderijo e vivido o resto da vida em países da América do Sul, como a Argentina, Paraguai e até o Brasil. Adolf Hitler é considerado por muitos um dos maiores vilões da história. Nascido no dia 20 de abril de 1899 na Áustria, o líder que conquistou multidões sempre foi dotado de uma personalidade forte. A juventude do ditador foi um tanto quanto sofrida. Em setembro de 1900, aos 11 anos, ingressou numa escola secundária. Ela formava rapazes para a carreira comercial ou técnica. Porém, na autobiografia que escreveu nos anos 1920, garantiu que nunca quis esse futuro.
De modo algum desejava me tornar um funcionário público. Um dia tive a certeza de que seria pintor, um artista. Meu pai ficou perplexo, mas logo se recuperou. Artista não, jamais enquanto eu viver.
Com 19 anos, órfão e sem concluir os estudos de segundo grau em Linz, interior da Áustria, mudou-se em 1908 para Viena. Lá, o sonho de se tornar pintor estava perto. Mas, após duas tentativas frustradas de ingresso na Academia de Belas Artes, Hitler desistiu da aspiração. A partir de então, para sobreviver na capital austríaca, começou a vender quadros e cartões postais. Em 1913, mudou-se para Munique, e um ano depois, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, alistou-se voluntariamente no exército alemão. Adolf Hitler recebeu a guerra com entusiasmo, como um alívio para suas frustrações e a falta de sentido da vida que levava. Obteve, com isso, diversas condecorações por bravura. No início, a Primeira Guerra Mundial foi marcada pelas alianças, mas logo as batalhas passaram a ser decididas nas trincheiras. Milhares de soldados permaneciam durante meses em túneis e as condições de sobrevivência eram as piores possíveis. Muitas das vezes, a guerra era vista como sem sentido, já que nenhum dos lados avançava. A situação só mudou com a entrada dos Estados Unidos no conflito, que derrotou a Alemanha e seus aliados. Mesmo com a derrota alemã, Hitler continuou vinculado ao exército. Logo após, filiou-se ao Partido Alemão dos Trabalhadores, que mais tarde passaria a se chamar Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, o Partido Nazista. Dentre diversas prerrogativas, o programa político dos nazistas era caracterizado pela defesa da raça ariana, pelo extremo nacionalismo e o antissemitismo. De acordo com a professora Patrícia Maurício, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, as ideias racistas estavam presentes no ideário alemão, o que facilitou a adesão nazista pelo povo.
Então existia, disseminado no povo alemão, em muitas pessoas, como em vários outros povos, esse tipo de racismo, de achar que outra raça, vamos dizer assim, era realmente inferior. E isso era comprovado por várias teorias científicas, né? E também tinha toda uma teoria da inferioridade, enfim, né? De quais raças eram melhores que as outras nisso ou naquilo.
Em novembro de 1923, o Partido Nazista se organizou para uma tentativa de golpe. Era o Putsch de Munique, que tinha como objetivo derrubar a República de Weimar. Porém, o movimento resultou na prisão de Adolf Hitler. O líder foi condenado a 5 anos de prisão, mas permaneceu preso apenas por 8 meses. Nesse período, escreveu a famosa obra Mein Kampf, conhecido em português como Minha Luta. O livro é rodeado por ideias nacionalistas e antissemitas. De acordo com Hitler, os judeus teriam uma conspiração para ganhar a liderança na Alemanha. No entanto, o livro também é autobiográfico e dá detalhes da vida pessoal de Hitler. Em 1929, a situação da Alemanha era a pior possível. A crise dos Estados Unidos já atingia o país, e os níveis de desemprego se multiplicavam cada vez mais. O país estava devastado. O clima era de revolta, e para a população, aquilo era humilhante. Segundo o professor alemão Kai Kenkel, do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Somente tal cenário seria capaz de promover uma ascensão do Partido Nazista ao poder.
Sim, depois do Tratado de Versalhes, o país tinha perdido muito prestígio, a economia estava muito ruim, tinha uma inflação muito grande. E o país, em grande medida, se sentiu humilhado, né? Aí surgiu um partido com um orador talentado que conseguiu construir uma mensagem atraente para as pessoas.
Do dia para a noite, o líder se tornou uma figura nacional. A restauração da honra alemã era o lema dele. Hitler era magnético para alguns, absurdo para outros. Em 1933, foi nomeado chanceler, líder do governo alemão. Além disso, assumiu a posição de Führer, chefe do partido nazista. Nos primeiros meses de chancelaria, os nazistas instituíram uma política de alinhamento com as instituições. A cultura, a economia, a educação e as leis passaram ao controle, então, do Partido Nazista. Porém, o marketing político foi um dos principais pilares de sustentação do governo. Segundo Patrícia Maurício, Goebbels, ministro da propaganda e braço direito de Hitler, tinha como objetivo atingir os valores do povo alemão.
Quer dizer, a ideia central do Goebbels era essa, de você ir no coração do povo. E o que é que você encontra no coração do povo? São os valores, né, que cada povo tem, que são mais caros. Então, a propaganda nazista foi assim, pela primeira vez, né, na história, ela usou desses valores do povo alemão para conquistar, ou seja, ela devolvia para o povo o que ela tinha já recolhido ali. Né? O que o povo valorizava? Ah, o contato com a natureza, as tradições, né? Aquela vida em comunidade. Então, tudo isso o nazismo disse para o povo alemão que valorizava. Então, as pessoas se identificavam com aquilo e apoiavam.
O regime de Hitler ambicionava criar um novo e vasto império, para assegurar o crescimento germânico em termos populacionais e econômicos. Era o chamado espaço vital. Porém, tal ambição só poderia ser atingida através de uma nova guerra. A Segunda Guerra Mundial teve início no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra ao regime nazista. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos: os aliados, liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o Eixo, liderados por Alemanha, Itália e Japão. Após 6 anos de duração, a Segunda Guerra terminou em maio de 1945. Com a invasão soviética à Alemanha, Hitler e a esposa, Eva Braun, se suicidaram no bunker. Diversas versões da morte de Hitler existem mundo afora, mas a oficial é de que o líder teria atirado em Eva e na própria cabeça. Além disso, a Segunda Guerra Mundial deixou um saldo de pelo menos 30 milhões de mortos. Só em campos de concentração, estima-se que 5,2 bilhões de judeus morreram.
Rio de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do Dia V na Europa.
A guerra e o regime nazista de Hitler terminaram há 70 anos, mas até hoje causa impacto nas pessoas.
É difícil assim, você pensar nessa realidade, pensar que realmente existiu e que as pessoas foram capazes de fazer tão mal umas outras.
Difícil a gente julgar da nossa visão, ainda mais brasileira, porque a gente não estava lá, o povo alemão ele sofreu muito.
Lembrar e recordar, jamais esquecer. A Segunda Guerra Mundial e a ascensão nazista na Alemanha possuem notável importância em quesitos históricos, mas são tristes exemplos dos limites alcançados pela humanidade. É necessário nos lembrarmos recorrentemente desses acontecimentos para que nunca mais eles se repitam. Fernanda Pina para o Estação Pilha.